Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Dia Mundial do Futuro, como eu falei. Então, tem aqui duas especialistas em futuro. Eu trago do futuro para você agora, aqui no Feliz Dia Novo. A Rosa Alegria, que você já conhece, e a Ludmila Pimenta também. Elas estão ligadas, como eu falei, ao movimento de educação. Começa por você. Feliz Dia Novo, Rosa Alegria.
Feliz Dia Novo, Feliz Futuro Novo.
Feliz Futuro Novo, Feliz Dia Novo, Ludmila, bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Quer dizer que esse negócio de futuro existe mesmo? Parece uma frase que traz para o presente, né? Futuro existe?
É, a gente tenta responder isso faz tempo, né? É. É, o futuro não existe até o momento em que você cria ele, né? Você olha para frente, você tem um insight, tem uma ideia, você tem um propósito que está lá na frente, aí você chega para o presente, volta para o presente, cria o futuro. Ele está, na verdade, ele está dentro, inerente a uma ação no presente. Ele serve para você atuar agora, não para você ficar lá pensando, né, quando vier. É mais ou menos essa a ideia.
E o futuro para você, o que é, Ludmila?
A Rosa estava falando, eu fiquei pensando assim, nossa, a gente faz tanta coisa pensando no futuro, né? A gente faz compras parceladas pensando no futuro. Você já supõe que vai ter dinheiro para pagar, né, as contas parceladas. É, a gente faz planos para o futuro, né? Então, parece que a gente está vivendo para o futuro. A gente traz um método para que a gente consiga ter mais clareza ou um plano de ação mais factível ali do que pode ser feito ao nosso alcance hoje, né? E tentar reduzir um pouquinho essa ansiedade que a gente sabe que gera nas pessoas.
Vocês estão num movimento, enfim, dentro de um movimento não, vocês participam, constroem aí a educação, né, infantil para o futuro. Quer dizer, a gente faz crianças para o futuro. E vocês estão o quê? Fazendo futuro para as crianças, é isso?
Elas que vão criar, né, Rosa? É.
A gente está pavimentando o caminho, né? Pelo menos a gente está iluminando, tentando iluminar esse caminho. É, iluminar no sentido de dar perspectivas, trazer possibilidades, fazer com que deles mesmos saiam ideias, né? Mas é preciso trazer uma luzinha, né, nesse caminho, porque ele anda meio turvo, né? Ele anda meio nublado. Eu acho que assim a gente vai botar luz, a gente coloca a luz nisso para eles andarem mais seguros. Mas quem vai construir, quem vai botar o pavimento são eles, eu acho.
Pois é, né? A gente fala de futuro hoje dentro de tantos contextos, tendências nos negócios, no trabalho, clima, ambiente, mas tudo isso que vai ser feito, todas essas tendências, elas se confirmem ou não, vai depender dessas figurinhas que estão chegando, e nós que ainda temos um tempinho de hora extra aí nesse planeta para contaminá-lo um pouco, para estragar um pouco, talvez, ou talvez consertar um pouquinho o dano que a gente causou, né?
Eu acho que a gente passou por muitas revoluções, né? E o futurismo, ele traz muito isso também, né? Algo que não foi olhado, ou talvez que não era uma prioridade no passado, ele começa a trazer outros aspectos que são importantes para a gente nesse momento. E acho que com a pandemia e com todas essas mudanças de comportamento, né, das pessoas, eles estão pedindo uma mudança já. É, quem tem filho em casa, assim como eu, Rosa, tem netinhos.
Tenho netos.
Eles
tenho filhos e netos.
Eles estão pedindo essa revolução, eles estão pedindo outros formatos de aprendizado, e eu acho que mais do que isso, existe uma prioridade aí de mostrar para eles que, peraí, o mundo não está perdido não, vamos lá, vamos criar novos futuros.
Ô Rosa, essa proposta de educação infantil linda que vocês têm, que você está engajada já há muito tempo, ela entende que a criança, ela tem um módulo ali já do bem, né? Ela não é um módulo predador, que você precisa desenvolver esse módulo para que essa criança desde cedo já pense esse mundo sustentável em todas as áreas, por exemplo, do trabalho, família, o ambiente, a mobilidade. É isso tudo que vocês trazem para essa perspectiva de futuro para a cabeça de uma criança?
Vamos falar de criança, educação infantil, né? Porque é bem diferente de educação no ensino médio. Nós estamos tendo uma experiência muito nova no mundo, aplicando um curso de futuro, de futurismo, para crianças do ensino fundamental, né? Crianças de 6 a 11 anos. Né? Então, aí a gente pensou, nossa, como é que a gente vai falar de futuro para eles, se eles ainda têm, né, pouquíssimos anos de vida ainda, né? Então, como é que eles têm esse horizonte temporal a ponto da gente poder fazer uma reflexão com eles? Olha, está sendo uma coisa incrível, né? É surpreendente a cada dia que a gente acompanha essas aulas na escola Estilo de Aprender, que foi uma escola que abraçou esse curso para crianças. E eu me atrevo a dizer que deve ser única no mundo. É a primeira escola que colocou o futurismo dentro do currículo escolar. Né? Então, o que acontece? As crianças, elas ainda não estão com a mente tão colonizada como os mais velhos. Né? As nossas mentes, elas são colonizadas positiva ou negativamente. Né? A gente tem uma mente preenchida por elementos socioculturais que fazem parte da nossa vida. As crianças com poucos anos de vida, elas ainda têm muita margem, aquele vazio criativo, né? E aquela espontaneidade de expressar aquilo que elas pensam sem medo de serem ridículas. E a gente, quando fala algo um pouco fora do tom, fora da curva, do politicamente correto, daquilo que é socialmente aceito, a gente tem medo. Será que vão achar que eu sou louco? Então, a gente tem medo de expressar aquilo que sai do padrão. Quando a gente tem uma ideia, a gente guarda com a gente, porque se você fala numa empresa, por exemplo, você fala alguma coisa que você talvez não pense muito, não elabore muito, você vai certamente ser julgado pelos seus chefes, seus colegas. Então, a criança não tem esse julgamento ainda. E isso é fascinante, porque elas expressam a naturalidade de uma grande ideia. Porque, olha, Irineu, tudo aquilo que a gente tem hoje de grandes inovações, aquilo que transformou as nossas vidas, principalmente tecnologias, foram ideias malucas, né? De 50, 100 anos atrás. Então, agora, do jeito que esse mundo está, e a gente precisa inovar muito, a gente precisa ter ideias muito malucas. E as crianças... Com essa naturalidade, elas têm essas ideias, elas têm ainda essa pureza, essa criatividade plena dentro das suas mentes, né? E é isso, a gente tem que aprender com elas a sermos mais autênticos, a sermos mais honestos na nossa expressão.
Nossa, você falou uma palavra já um pouco antes, que significa até a liberdade que você cria nisso aqui, é pavimentar, só abrir o caminho para que ela invente o futuro. É isso, né, Ludmila?
Sim, e também para contornar tudo aquilo que a gente considera que essas crianças possam viver, sabe? De trazer essas oportunidades, de manter essa mente criativa que em algum momento a gente trava. Tantos adultos, né, estão tentando voltar para essa perspectiva mais criativa e tantas crenças, né, e tantas experiências ruins que a gente acaba vivendo aqui no Brasil, que é importante a gente olhar desde cedo e ampliar nossa caixinha de ferramentas, sabe?
Muito bom. 1º de março... Dia Mundial do Futuro. Eu vou fazer só, segura só um pouquinho, tá. Só que eu vou fechar aqui o bloco, você já volta falando, Rosa.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, conversa com quem tem o que dizer. De bom hoje aqui, professoras do futuro. Hoje é Dia Mundial do Futuro, está aqui a Rosa Alegria, que é a nossa consultora oficial aqui sempre para esses assuntos. Ela estava falando da criança maluca, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. O que, que você ia dizer, Rosa?
Ah, não, eu acho que a gente precisa mais expressar essas ideias malucas que de repente aparecem nas nossas cabeças. Como as crianças não têm freio, a gente acaba criando freio, né? Como a Lud falou, quando a gente cresce. Então, tem uma lei nos estudos do futuro, nesse campo de pesquisa, né? Criada por um dos grandes papas do futurismo no mundo, que é o Jim Dator, americano, que diz o seguinte, né? Uma ideia que não beira o absurdo não é válida para o futuro.
Muito boa, muito boa. Você sabe que eu, outro dia, não sei se eu já até comentei com você, fui fazer palestra para aquele evento do Numes lá, que, um monte de estagiário, né? Então, um monte de gente com futuro, com muito futuro, e eu com muito passado, né? Falei, pô, como é que eu entro aqui, né? Eu tive que entrar com um símbolo velho, que era de um I can't get no, de um satisfaction, né? E eu comecei pedindo desculpas, porque eu não estava entregando para eles, eu e a minha geração não estava entregando para eles o mundo que eles tinham escolhido. É, pô, é claro que o povo adorou, né? Eu já ganhei a plateia ali. Depois eu falei assim, mas eu também estou aceitando obrigado pelas coisas que eu adiantei com a minha geração, né? É, mas enfim, vocês estão falando de uma coisa ainda mais, como você falou, já no ensino infantil, ensinar o futuro. Quer dizer, ensinar a criança a construir o futuro desde cedo ou a pensar o futuro, isso é uma revolução para o ensino, né? Porque é diferente de entregar o futuro. Eu entrego um filho que vai construir o futuro com essa capacidade de consertar mesmo, ou pelo menos não estragar quanto a gente vem estragando aí em 11, 12 mil anos de civilização, né?
É.
É isso?
Você falou em revolução, é total essa revolução. A gente muda muitos paradigmas cristalizados, né? Até porque tudo que a gente aprende na escola é tudo baseado na certeza, sabe? Na ciência que se prova, na projeção daquilo que a gente conhece, do futuro que já está registrado, está marcado. Mas a gente não está preparando essas crianças, esses jovens, a viver nesse mundão agora, esse mundão aí que não é nada linear, não é nada certo, ele é totalmente incerto. Então, o mínimo que a gente precisa fazer, né, no sistema de ensino, né, embora a gente não consiga... nos preparar para o futuro totalmente, mas a gente consegue fazer um caminho aí, né, para que eles possam estar melhor direcionados, principalmente dar ferramentas, né, como a Lud falou, métodos, para que os capacite a criar o seu futuro desejado. Então, assim, o mundo é incerto, o mundo é complexo, cada vez mais. Então, como é que a escola não está preparando para essa incerteza? É aí onde entra o nosso trabalho.
Então, me conta, Ludmila, existe uma escola, por exemplo, que quer ter esse método, porque vocês estão voltados a isso, a tendências, a tudo que está acontecendo de mais moderno na educação do mundo. Então, uma escola pede um auxílio para vocês para criar essa matéria e inclui, quer dizer, normalmente as escolas públicas talvez tenham aí um processo meio engessado de tudo aquilo que é público, mas as escolas particulares é que tem uma condição mais flexível para adotar um programa como o de vocês no ensino?
Pode variar. A gente até fez um mapeamento, né, um estudo, até identificando dentro das escolas que são particulares, também há uma distinção, vai depender muito da cultura do local. Então, até mesmo as escolas públicas, a gente conhece, a gente sabe que existe escolas públicas muito para frente aqui no Brasil, e que faz todo sentido, né? Então, vai depender muito da cultura da escola. Acho que o mais importante deles verem e compreenderem é que o futurismo ele traz um protagonismo da história de que já foi vivida para o jovem. É diferente da gente olhar e falar da Guerra de Canudos sobre uma perspectiva contada por um livro, e aí a gente traz isso para dentro de uma estrutura, uma ferramenta de futuros, e ele consegue se perceber e consegue compreender, inclusive, alguns outros aspectos que podem acontecer no futuro que talvez estão relacionados, né? Então, a gente acaba criando uma linha concatenada. E isso é muito interessante, porque isso traz autonomia do jovem, né? Tá se falando tanto de habilidades para o futuro, para os profissionais do futuro, e eu acho que o futurismo ele abrange isso, né? Então, o pensamento analítico, ele traz essa criatividade, ele traz essa autonomia, o lifelong learning, que são os aprendizes fluidos, né? Que nunca para de aprender. Sempre está aprendendo alguma de outra forma, né? Outra perspectiva. Então, qualquer escola que queira que os seus jovens, as suas crianças, aprendam a ter um pensamento mais analítico, que aprende a fazer conhecendo e criando outros meios, o futurismo ele está dentro. Ele está dentro daquela cultura do local.
A Rosa fez uma transição, né? Uma descoberta, pelo que a gente estava falando outro dia, né? Essa de entender que a mudança vem a partir da criança, né? Você que deu aulas, palestras, é uma pessoa reconhecida aí como uma das mulheres conferencistas dentro desse tema no mundo todo. Se entregar à educação infantil para o futuro, como é que está sendo isso, Rosa?
Que bom que você fez essa pergunta. Eu queria. Nossa, eu adoro falar sobre isso, né? Eu já tenho 22 anos de estrada nessa área, né? Já fiz bastante coisa, já trabalhei para tudo que é organização, até para governo, mundo inteiro. Já dei aula, já dei curso. Tem um momento na vida que você renova, né, essa sua jornada. E a minha renovação veio a partir do momento em que eu passei a ser avó. Então, quando eu passei a ser avó, dentro desse caminho de olhar para frente, eu fiquei totalmente reflexiva sobre que mundo é esse em que essas crianças. Eu tenho uma neta de 6, um neto de 5 e um outro de 3 para 4, né? O Tom, o Bento e a
Tô
Sofia.
ganhando.
Ah, é? Ah, você tem quantos?
Eu comecei muito cedo, já tenho quatro.
Ah, então
Todos.
você ganhou de mim. Eu fiquei totalmente, Irineu, apaixonada pela ideia de todo aquele o meu conhecimento, toda a minha vida, né, dedicada a isso, dedicar aos que vêm agora, aos que estão vindo, aos que estão chegando, né? E os meus netos são a minha grande inspiração, não só os meus netos, como todas as crianças do mundo, né? E eu cada vez mais estou perto das crianças, ouvindo as crianças. Então, o meu grande exame, meu grande exame existencial foi a partir de uma pergunta que eu vi um autor fazer num livro, tá? Você está sendo um bom ancestral? Essa foi a pergunta que eu ouvi, que eu li, né? Na obra do Roman Czarnik, que é um dos fundadores da Escola da Vida, School of Life, que nasceu na Inglaterra, ele é inglês, não sei se é inglês ou. Bom, enfim, ele mora na Inglaterra, é um filósofo. E ele escreveu um livro trazendo essa nossa necessidade de pensar longe, porque é ético, é uma questão ética. Cada um de nós, que temos mais passado do que futuro, como você disse, estarmos. Nos comprometendo com esse mundo que a gente está deixando. Seja você que tenha X ou Y, Z, número, anos de vida, você tem que deixar esse mundo um pouco melhor preparado. Tá? E aí, dentro desse contexto, né, é por essa minha nova paixão, é o projeto que é a minha grande paixão profissional atual. Eu dedico maior parte do meu tempo a isso, né? Trabalho com a Lud, trabalho com Ellen, então trabalho com várias pessoas de um movimento chamado Teach the Future no Brasil. Então, com relação a isso, eu vejo assim que tudo que nós temos que fazer é dar as mãos para os mais novos, não dizer, olha, o mundo, eles vão resolver isso aí, né? O mundo é deles. Eu acho isso muito ruim, isso é até irresponsável a gente largar esse mundo que a gente estragou na mão dos jovens, não é? Então, o Roman Czarnik, ele fala sobre a necessidade da gente desocupar o futuro, porque a gente está ocupando o futuro deles. A gente está colocando as nossas vozes, não deixando eles falarem. A gente está devastando o meio ambiente, não deixando rastros de vida para eles que estão vindo, que virão, né? Nós temos que, ele chama de descolonizar esse espaço que é deles. E é por isso que o Teach the Future, nesse Dia Mundial do Futuro, ele resolveu optar, né? Que é um movimento mundial, mas ele resolveu optar dar espaço para os jovens. A gente, no Teach the Future, dá a voz para os jovens. Quais
Muito bem.
são os seus futuros desejados? É isso que a gente faz.
Então vamos voltar a falar disso já aqui, 1º de março, Dia Mundial do Futuro.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, 1º de março, Dia Mundial do Futuro. Estou aqui com duas especialistas que estão com a sua visão ligada aos processos de educação para facilitar a construção de futuros já na criança. Estou aqui com a Rosa Alegria e a Ludmila Pimenta. Ludmila Pimenta andou investigando bastante essa relação do futuro para os jovens, né? O que é que você levantou assim para compartilhar com a gente, que possa auxiliar todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, Ludmila?
Bem, eu tenho uma experiência já de quase 10 anos em organizações de terceiro setor, e junto com isso eu resolvi escrever na minha dissertação de mestrado sobre como o jovem aprende. E quando a gente começou a aprofundar nesse tema, a gente começou a identificar que aqui no Brasil, em específico, né, existe uma variável que pode mudar tudo, que é a questão da vulnerabilidade social. Então, a gente precisou estudar em profundidade o que significa essa vulnerabilidade social aqui para os brasileiros, né? E diante disso, né, e foi o que culminou, assim, a gente pensar em futuros, é que a vulnerabilidade aqui, ela pode ser expressa de várias formas. Não existe uma categorização muito clara sobre vulnerabilidade social. O que a gente fez um estudo muito longo, a gente, que eu digo, porque tem minha orientadora que me orientou pra caramba, né, durante a dissertação, e a gente chegou na conclusão que ele é um sentimento de insegurança e sensibilidade dos indivíduos de forma geral. Então, pode ser famílias, pode ser comunidades, pode ser uma dificuldade, pode ser a falta de acesso a alguma coisa ou algum tipo de recurso material, né, que pode ser simbólico, inclusive. Ah, eu perdi o meu pai, que sempre esteve na minha vida. É uma perda simbólica, né, e que também pode ser uma perda material. E que pode ali, de alguma forma, provocar exclusão e enfraquecimento. A gente começou a compreender que esse jovem, ele passa por esse tipo de sentimento de insegurança. Um outro aspecto que ele está no outro nível é a nossa incapacidade de resposta ou algum tipo de adaptação diante das situações adversas. E a gente está passando por várias situações adversas, o que faz aumentar essa vulnerabilidade. E em terceiro a forma da que a gente se recupera de algo que a gente foi exposto. Então, a gente identificou dentro desse estudo que a alfabetização de futuro, ela não vai acabar com a vulnerabilidade social que a gente existe, que a gente passa hoje, mas ela vai gerar uma forma de adaptação e de recuperação e de resposta muito maior. A gente vai ampliar a nossa capacidade e, ampliando essa capacidade, a gente consegue criar medidas melhores para reduzir a vulnerabilidade social na base, né? Então, a gente conseguiu compreender que aqui no Brasil existe uma questão muito latente de se estudar e alfabetizar para futuros, porque isso é uma questão de sobrevivência, uma questão de necessidade, é uma questão que vai melhorar a vida de muitas pessoas. Então, a gente está se baseando nisso, né, para os próximos passos para o Teach the Future.
Rosa, a gente conhece bem, né, a falta de políticas públicas, especialmente na educação. Essas vulnerabilidades todas estão no DNA da nossa desigualdade. Um futuro tecnológico de tanta acessibilidade, será que a gente vai ter essa utopia de um ensino onde se propõe uma igualdade de acesso, né? De acesso aos meios, às ferramentas, como se fala hoje, para a gente ter essa educação da criança para a construção desse futuro, desse país tão desejado por todos nós?
Olha, é muito difícil saber qual a extensão do tempo que isso vai levar, mas que certamente isso vai acontecer, sim. É uma tendência natural, né, desse movimento, dessa revolução da inclusão. Nós estamos vendo aí nos últimos anos muita coisa acontecendo em termos de inclusão em todos os setores, né? O Brasil, infelizmente, é o primeiro ou segundo, acho que é o segundo país ainda com maior desigualdade social do mundo. Tem um outro país na África que eu não lembro agora qual é. Serra Leoa, eu não lembro bem. Enfim, então essa desigualdade de acesso, ela é um grande entrave, né? É uma vergonha, né, para nós e para o mundo. Só que eu acredito que as novas políticas educacionais que estão por vir e que já estão caminhando vão começar a equilibrar essa desigualdade, né? O próprio ensino médio hoje está mudando. O ano 2022, ele está adotando um novo programa, né? E dentro desse novo programa existem matérias relacionadas à livre escolha, né? O aluno pode escolher o que ele quer estudar, e o grande norte disso é preparo para a profissão, preparo para a vida, né? Que se chama de projeto de vida. É claro que esse futuro ele não é igual para todos, né? Ele não está distribuído ainda. Então, eu diria que nós temos que batalhar, né, contra essa exclusão. O Teach the Future ele tem uma visão bastante inclusiva. Nós queremos alcançar esse Brasil, não só ensino privado, mas ensino público também. E é por isso que nós estamos em busca de patrocinadores, de apoiadores, porque realmente, sem isso, a gente não consegue. O nosso trabalho ainda é um trabalho voluntário, mas nós queremos alcançar o Brasil e dar esperança para todos os jovens do país, né? Trazer essa luz no caminho para todos os jovens do Brasil. Então, a inclusão é um princípio norteador do nosso trabalho.
Pois é. Eu acho que esse é um ponto de partida bonito, importante, e num mundo de cooperação e colaboração, eu acho que qualquer empresário, qualquer pessoa que tem meios, que vai precisar de mão de obra qualificada depois, vai precisar dessas inteligências novas, eu acho que tem ganha-ganha nisso também. Mas segura aí um pouquinho, a gente volta a falar dessa possibilidade também que se constrói de futuro e de trabalho também para essas novas gerações. Segurem aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
1º de março, Dia Mundial do Futuro. Eu também, como comunicador, não tenho essa profundidade pedagógica, mas eu tenho tratado desse tema futuro também. Eu chamo de futurabilidade. Debato, às vezes, com a Rosa sobre esse assunto, porque, independentemente, no caso de vocês que estão voltadas para um projeto maravilhoso para o jovem, eu imagino que futuro é aquilo que todos nós temos enquanto a gente tem a perspectiva de um dia que seja, né? A mais. Eu, inclusive, criei aqui que eu estou escrevendo sobre isso, a matemática da finitude, né? De alguma maneira, você abordou isso lá no começo da conversa, né, Rosa? É o tempo que a gente tem. Então, todas as pessoas são produtivas, positivas, e elas precisam se apropriar dos meios e ter acesso também aos meios em todas as idades para construir o próprio futuro até o dia dela passar para um futuro do mistério, né? Então, é muito legal falar de futuro e a gente entender também que futuro é o dia de amanhã, seja para quem for, não importa a sua idade, qual a sua condição, o seu lugar na cadeia alimentar. Se você tem amanhã, você tem que achar um meio de estar lá e estar bem. Como é que a gente cria um futuro para todos nós, hein? Como é que a gente inventa esse processo educacional todos os dias? Já como você falou do VUCA aí, desse mundo confuso, complexo, tudo aí, não linear, né? Como é que a gente cria um lugar para a gente que é velhinho também, Rosa, hein, Ludmila?
Bem, eu acho que é se aproximar dos temas, né? Se aproximar, acho que para as pessoas que estão há mais tempo aqui na Terra, acho que para todo mundo, de forma geral, quebrar um pouquinho as resistências que são normais, né? Então, eu fico vendo aqui minha irmã, minha mãe, meu filho, são resistências diferentes, sabe? Então, pode ser um caminho aí a gente começar a quebrar a resistência e começar a se ver mesmo onde você acha que não tem nada a ver com você, né? Pode ser uma forma de você criar futuro.
Eu deixei fácil para a Rosa, que já trava esse negócio de quebrar gerações, né? O Pangera, o Full Age que você me ensinou. Olha, o futuro é para todo mundo também, né, Rosa?
Isso dá um outro programa, Lineu. A gente pode combinar de falar só de... Né, você também é um grande... me inspira muito nesse tema. Mas, assim, a gente está vivendo um fenômeno raro na história, aliás, único, né? Raro, sim. Único. E tem que celebrar, né? Nós somos 6 gerações juntas, todas juntas. A civilização nunca teve 6 gerações vivendo juntas. Daqui a pouquinho vai ser 7, porque cada vez a gente vai vivendo mais, né? Então, o que fazer com isso? Continuar com barreiras? Colocando letrinha? Você é isso, você é aquilo, você não. Você fala isso, eu não posso entrar no seu mundo, porque o mundo é seu. Não. Gente, que falta de... A gente está perdendo uma ótima oportunidade de dar as mãos. Olha só o que uma pessoa de 90 anos pode trocar com uma pessoa de 10, né? Com uma criança de 10. O que troca rica é essa concentração de história de um lado e essa concentração de futuro do outro? O que pode gerar, né, dentro de uma... de um produto, de uma ideia, de uma política pública, né, de um sonho. Então, eu acho que é o seguinte, o mundo está numa situação tão dramática que não há outro caminho a não ser dar as mãos. Né? Nós temos que hoje colocar como condição de vida a criação coletiva de futuros melhores. Não adianta a gente ficar cada um no seu casulo, né? Cada um na sua caixinha, pensando no seu futuro individual. É claro que cada um tem um sonho possível individual, mas nenhuma nação, nenhuma civilização, nem o mundo não vai para frente se cada um sonhar dentro da sua caixinha. Nós temos que criar um sonho comum. É aí que vem a potência de uma nação. Existem estudos que mostram que as culturas que acabaram na história foram culturas negativas, que não tinha um sonho coletivo. Então, o que vai acontecer, o que precisa acontecer para que esse mundo saia dessa grande crise, né, dessa macro crise, desse momento de inflexão que a gente vive, é sonhar junto. E como fazer isso? Né? Parece poético demais falar, vamos sonhar junto. Como assim? Da onde vai partir isso, né? Parece discurso vazio. Não. Nós temos formas de, junto com, né, o poder político, fazer com que o poder político, junto com todas as instituições da sociedade, escolas, academia, ciência, né, educação, a mídia, cultura, né, e o governo... Sim. Criar instrumentos, mecanismos de criação de futuros desejados. Pode ser que tem muita gente que está me ouvindo aí, acha, nossa, a Rosa é muito, muito sonhadora, né?
Muito inspiradora.
Que você seja sonhadora, sim.
Mas olha só, São Paulo, a cidade em que vivemos, e você, Lude, que vive em Brasília, né? Essa cidade... É a cidade que você sonhou, Irineu? Você foi... pediram para que você sonhasse com essa cidade?
Não, a gente tem essa paixão pela cidade, de amor e ódio em algumas situações, né, por causa dos conflitos, né? Mas ela não perde o fascínio, né? Uma relação, sim, conflituosa, às vezes, mas de uma paixão, a gente gosta do lugar da gente, né? Aqui que está a nossa história, né?
Não, eu tenho paixão por São Paulo também, claro, mas mesma relação, não sei se de ódio, mas de tristeza, né? Por muitas coisas que a gente vê. Mas assim, e como seria se a gente pudesse sonhar com a São Paulo do futuro, né? Todo mundo,
olha só,
junto. E por que isso não acontece? Por que que a prefeitura, né, os municípios não colocam cidadãos, claro, representando-se toda a cidadania daquele local para sonhar junto, criar isso, um programa de cidade? É uma coisa impossível? Não é. Falta vontade, falta espaço para isso. Então, assim, falando de cidade, falando de país, falando de mundo, né? Ou falando até de uma escola, de uma empresa, né? De uma igreja, um bairro, nós temos que dar as mãos. Todos têm que sonhar juntos para que haja a mudança real. Porque nós temos pouco tempo para dar uma virada nesse mundo. E vai ser difícil, devagar demais, cada um fazendo por si. Então, iremos muito mais longe se a gente realmente fizer junto, né? O sonho coletivo.
Então, segura um pouco mais aí, ó. Você falou tanta coisa bacana, inspiradora, acho que as pessoas precisam respirar e sentir isso aí, ó.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Nossa, a Rosa falou uma coisa tão inspiradora, né? Como quando a gente coloca a palavra sonho, é tudo importante. E como é bom quando a gente tem líder inspirador. Eu também acho que a gente está com uma escassez de líderes inspiradores no mundo. Pessoas que falem de sonho. Não, eles estão muito com posições, com muita divisão, e eles criam esse ambiente para as diferenças e não criam um lugar de sonho. Quem fala contra a corrupção, que é importante, um dia um governo após outro é importante, mas corrupção não é política de governo, corrupção não é sonho, tem que ser todo dia, né? Acabar com a impunidade e pronto, descobriu, prende. Corrupção não é falar de sonho. Sonho é isso aí que a gente estava falando. Qual é a cidade que eu quero morar? Né? Que é o que vocês estão fazendo com as crianças. Qual é o lugar que você quer trabalhar? Onde você quer viver? Né? Acho que é construir esse... Como é que você falou? É futuro desejável? Como é que é isso?
É construir um espaço para esse imaginário florescer. A gente isso. Não constrói, né? É tão amplo esse campo de imaginação que a gente tem que alimentar, né?
E já é uma coisa que a gente aprendeu com a disruptura, que não é o passado, assim, tem as experiências passadas que inventam o futuro. O futuro é esse desejável, isso que você falou, que você constrói com sonho, daí você enxerga e aí você começa a ver onde é que eu estou e como é que eu chego nesse futuro. E você, sua primeira fala, vocês ensinam a criança a criar futuros. Agora, o jovem, falar um pouquinho de startup, que é um movimento importante, que é o lugar do mundo. A pessoa se alfabetiza hoje na língua, depois se desalfabetiza na internet com tantos sinais que ela daí vai matar a língua, mas ela se alfabetiza hoje em programação, né? Quer dizer, você aprende a falar o português, o inglês, o espanhol, o mandarim, e, enfim. E aí você aprende a linguagem. Como é que está esse futuro do trabalho para os jovens, Ludmila?
Nossa, acho que vale um outro programa só para falar de futuro de trabalho.
Vamos voltar.
Mas olha, eu acho que o principal aspecto que eu tenho estudado mais agora, assim, tem sido minhas principais fontes de estudo é uma lacuna gigante entre aquilo que a organização oferece de espaço e aquilo que as pessoas querem para a vida dela produtiva, né? Então, principalmente com a pandemia, que a gente ficou desse lado de cá olhando tudo que estava acontecendo no mundo, ou não estava, as exigências individuais, elas estão se tornando prioridade, o que antes não era. Então, a gente precisa começar a revisitar esse local também, assim como cidades, precisa revisitar o local que a gente vai todo dia trabalhar e identificar o que está fazendo você ficar ali naqueles locais, né? E os jovens, as movimentações que têm surgido diante do trabalho, aquele movimento que está acontecendo nos Estados Unidos de demissões também, está vindo para falar justamente disso. Olha só, eu vou criar o que eu consigo criar sozinho, porque eu não estou tendo espaço criativo para criar dentro das organizações. Então, acho que vem e se encontra aí nesse movimento. O futuro do trabalho, ele é um futuro pensado junto também, onde não existem camadas de poder, existem comunidades que estão trabalhando em colaboração. Precisa quebrar muita coisa aí, vai muito tempo, mas a gente está fazendo isso de pouco a pouco, para tentar resignificar, que é justamente as organizações regenerativas, né? Que levam em consideração, de fato, o ser humano.
Pois é, estamos aqui falando do futuro e não tem nenhuma criança aqui para falar com a gente. Eu vou ver se eu arrumo uma criança. Está aqui a Ludmila, que é uma menina. Está a Rosa, que é uma menina mais. Sou um menino mais também. Mas eu tenho muito interesse no futuro. E eu também comprei aquela ideia da envelhecência, né, Rosa? Que essa possibilidade de ser adolescente nessa idade. Por quê? O adolescente, ele faz uma bobagem lá, ele erra, e é para fazer isso mesmo, experimentar coisas, mas o banco, o pai, seja lá quem for, vai cobrar o resto da vida e ele vai pagar, ou ele vai ter que criar aquele filho como eu o resto da vida. O envelhecente, não, ele vai viver as suas experiências, não vai ter tempo de devolver, de pagar. Então, ele está mais livre, sem peso, um envelhecente como eu. Mas, gente, começou falando de criança e eu estou querendo falar dos velhinhos aqui, querendo puxar sardinha para o meu lado. Porque...
São os perênios.
Do nosso lado.
Porque eu quero esse futuro, tenho interesse nesse futuro. Como eu já disse, eu fumo a minha vida até a última ponta. Obrigado, Marcelo D2. Mas, ó, mensagem final de vocês sobre futuro, sobre a escola do futuro, as escolas, como é que acham, como é que procuram informações a respeito desse trabalho que vocês oferecem, dessa consultoria.
Eu quero só antes, eu quero passar para você, Lúdia, mas eu não quero deixar de convidar as pessoas que estão nos ouvindo, que são, que eu tenho certeza, a sua audiência, Irineu, é bem qualificada, gente engajada, gente, são agentes de mudança, que não percam o nosso Dia Mundial do Futuro. Eu sei que é um dia de carnaval, dia 1 de março, mas vai ser, como um jornalista ontem me falou, uma folia intelectual. A gente vai estar, durante 1 hora, ao meio-dia, hora Brasília, né, falando com jovens. Os jovens vão falar mais do que os mais velhos, porque a gente não tem dado espaço para eles, e eles precisam falar. Então, o tema vai ser esse. O tema é o futuro do trabalho. O que que eles esperam? O que que eles sonham? O que que eles não estão gostando, né? Quais são as angústias deles? É muito do que a Lud falou e estuda. Então, convidados, é gratuita a participação. Quem quiser se inscrever, vai no site do Teach the Future, que é o www.teachthefuture.org. Mas aí, Irineu, você
Tá
depois
passando aqui embaixo
quiser
aqui, já. Não esquece, tá um meio-dia, hein? Super
me escrever.
evento.
Meio-dia do dia 1 de março. Mas aí eu deixo para finalizar a Lud.
E não
Conta,
só
Ludi.
esse evento, vai acontecer vários, né? Várias rodadas,
Ah,
não só
sim.
aqui no Brasil, mas em outros locais também que temos
Essa vai
as
ser uma sessão em português, mas vai ter outras no México.
Isso.
Cada país, 24 horas, desculpa, eu devia ter falado, 24 horas no mundo vai rodar vários países. Meio-dia no México, meio-dia no Irã, meio-dia na Turquia, meio-dia no Canadá. Então, quem quiser, entra nesse nosso site.
Olha, qualquer evento de futuro pode me convidar, é pré-datado, pode para os futuros aí, vocês podem me
Você está
convidar.
intimado, já está intimado.
E a Rosa sabe que eu vou, né? Eu ia quando você fazia as exposições dos painéis lá na PUC, lá do Millennium, eu vou, né?
Tá bom. Você vai amar, você vai
Eu
amar.
vou, porque eu tenho muito interesse no futuro. E obrigado aí por esse papo nesse dia do futuro, a gente antecipando aqui temas que estão aí na cabeça de todas as pessoas, mas a gente na conversa provoca cada um também aqui que ouve a gente no podcast ou na rádio aqui ao vivo, tá aí pensando no seu futuro individual e ele tem que estar, como é que se diz, aderente com o futuro coletivo, né? Porque é assim que a gente vai melhor, é
Vai
no
junto.
tamo junto, né?
Exatamente. Vai mais rápido, né?
É isso aí, vamos mais rápido e mais longe. Um beijo para vocês e
Muito
obrigado mais uma
obrigada.
vez por enriquecer a conversa nesse diálogo nutritivo aqui do Feliz Dia Novo, nesse dia 1º
Muito
de março,
obrigada.
Dia do Futuro. Obrigado, obrigado.
Eu que agradeço. Tchau.
Positivo esse talk. Conversa com quem tem o que dizer.